desenvolvido.
Doutor Silas, infectologista, está aqui com a gente hoje para uma coletiva de imprensa para falar um pouco sobre o coronavírus, né, que tem assustado e deixado muita gente preocupada. Doutor, muito boa tarde hoje nessa coletiva. Estamos ao vivo aqui para o Assisit e demais responsáveis de imprensa. Gostaria que o senhor comentasse um pouco com a gente, né, sobre esse caso, essa doença que surgiu e que tem muita gente querendo saber sobre, né?
Bom, boa tarde a todos. É importante realmente a gente contribuir aí para estar tentando passar uma informação que seja clara e suficientemente elucidadora no sentido de trazer conhecimento sobre essa situação que a gente está vivendo. O coronavírus é um vírus de transmissão respiratória que surgiu. Na verdade, é um vírus que já convive humano há muitos anos, né? Ele é um vírus que frequentemente pode ser responsável por infecções respiratórias em humanos. Na maioria das vezes são infecções bastante leves, que muitas vezes as pessoas acabam nem procurando o serviço de saúde. Porém, esse que surgiu recentemente tem tido um comportamento um pouco que foge ao habitual. Ele demonstra ser extremamente transmissível. Isso faz crer que ele pode ter um período de transmissibilidade até anterior ao início dos sintomas. Isso é uma das hipóteses que está sendo investigada. E ele tem tido um comportamento fora do comum em pessoas com mais idade. Tá? Então é um vírus de transmissão respiratória. E que mostrou ter uma capacidade de transmissibilidade extremamente alta, maior até do que o vírus H1N1 que surgiu há 10 anos atrás. Aliás, a gente viveu uma situação bastante parecida há 10 anos atrás, em 2009, quando surgiu o vírus H1N1, que rapidamente, a partir do México, se espalhou para o mundo inteiro e também trouxe bastante preocupação naquela época que ele apareceu. Diferente do vírus H1N1, esse vírus, na faixa de idade de crianças, ele praticamente não tem riscos. Né? O que a gente tem tido de informações é que ele é um vírus para a faixa de idade abaixo de 10 anos, nas crianças, abaixo até os adolescentes, bastante inofensivo. Inclusive, com quadros até assintomáticos, o que faz propor até que ele possa ser, as crianças possam ser uma fonte de transmissão, porque elas não têm sintomas, mas podem portar o vírus e eventualmente acabar transmitindo. Então, a preocupação de levar filhos à escola ou não, os filhos pequenos não têm tanta preocupação, porque o vírus ele é inofensivo. Então, a preocupação maior que a gente tem que ter realmente que é uma epidemia que nós vamos enfrentar, está chegando. Partiu lá da China, atingiu o mundo inteiro e dificilmente o nosso país vai ficar livre, tanto que nós já estamos tendo a transmissão sustentada da comunidade e acredito que deva chegar em todos os lugares e a gente não deve ficar livre disso. O importante é a gente redobrar a nossa capacidade de higienização. Então essa é uma informação que a gente tem que, daqui para frente, ficar mais atento a isso. Quanto a questionamentos que a gente tem que ter sobre o vírus especificamente, a transmissão do vírus, a gente tem que entender que ele é por gotícula. O que é a transmissão por gotícula? É a transmissão que se faz pela proximidade. Então, é aquela gotícula que a gente elimina na hora que está falando, que a gente espirra, que a gente tosse, que a gente elimina na secreção que a gente pode estar tendo. Por exemplo, você está tendo uma coriza. Então, na hora que você tem aquela coriza, e muitas vezes a gente acaba levando a mão para enxugar. Então, é essa secreção que a gente muitas vezes elimina num quadro de transmissão, né, respiratória, fica na sua mão. Se você põe isso em bancada, em canetas, em celulares, em qualquer objeto, em portas, em maçanetas, você vai estar transmitindo para aqueles lugares vão estar contaminados com o vírus. Então a gente precisa entender que a transmissão se faz pela proximidade. A gotícula, ela é pesada, ela vai a pouco metros, no máximo 2 metros, é de 1 a 2 metros. Então, a gotícula, quase todos os vírus respiratórios são transmitidos por gotículas, existem exceções. Então, sarampo, por exemplo, tem um risco de transmissibilidade muito maior. Quanto uma pessoa transmite para 18, 20 pessoas o sarampo, no caso do coronavírus, do H1N1, a transmissão é feita apenas para 4, 5 pessoas. Porque a gotícula é pesada e ela rapidamente sedimenta, cai no solo, cai na bancada. E a proximidade, então, de 1 a 2 metros é que tem importância para o caso do coronavírus. E é isso que a gente tem que estar, então, alerta com relação à proximidade e ao comprimento, né, essas situações de exposição que a gente vai ter.
Quando o vírus entra em contato com o ser humano, quanto tempo começa a manifestar a doença e quais são os primeiros sintomas que a pessoa deve se preocupar?
O período de transmissibilidade ainda não está muito bem definido. Como eu falei, o período de incubação não é demorado. Entrar em contato e começar a ter esses sintomas, habitualmente é de 5 dias. A gente não sabe ainda se esse vírus é transmissível antes de ter sintomas. Isso é uma suposição em virtude de um grande número de casos que ele está sendo capaz de atingir. Então, você vê que na China, os primeiros casos datam do finalzinho de novembro e no mês de janeiro, em 2 meses, já atingia a cifra de milhares de casos. Então, existe uma suspeita de que esse coronavírus, que é uma mutação, que ele veio de algum animal e que começou a infectar o homem, e no homem ele sofreu uma mutação e passou a ser de transmissão de pessoa a pessoa. Ele possa eventualmente ser transmitido até 1 ou 2 dias antes do início dos sintomas. Os sintomas são clássicos de síndrome gripal. Então, a pessoa que começa a ter sintoma pode ter febre. A febre, habitualmente, é muito difícil dizer, mas ela pode ser uma febre alta. A maioria das vezes não é tão alta, 38, 38,5, mas pode chegar a valores mais altos, isso depende de cada pessoa. Vem sintomas respiratórios como coriza, obstrução nasal, dor, aquela sensação de garganta arranhando, né, incomodando, você tem dor para engolir água, alimentos, saliva. Na evolução, ela pode atingir trato respiratório, atingir traqueia, e a pessoa então tem tosse. O problema é quando a doença atinge trato respiratório inferior, atingindo então brônquios e eventualmente pulmão, quando ela então evolui para uma pneumonia, que aí sim é uma situação grave. Então, o começo dos sintomas, na maioria das vezes, é uma doença que pega trato respiratório superior e permanece aqui. Em algumas situações, a gente tem visto que algumas pessoas evoluem para piora. E é lá então quando os sintomas atingem o pulmão. Em quem que a gente está vendo acontecer isso? Nos pacientes que têm mais idade. Isso já acontece com a gripe, com H1N1. Mas os pacientes com mais idade já têm patologias. O idoso tem uma resposta imunológica mais deficiente. Isso faz com que a resposta dele seja mais lenta. Ele tem usa remédios que podem estar modificando a resposta de defesa, né? Então, o idoso é quem tem maior risco de a doença progredir para o trato respiratório inferior e fazer pneumonia.
O senhor falou de remédio. Se a pessoa está com suspeita, desde que seja uma gripe, ela tem que evitar de tomar algum tipo de medicamento para poder ficar mais fácil de ser localizado, identificado esse vírus?
Não há, os remédios de doenças crônicas que ele já faz uso, ele deve continuar fazendo uso. Se ele é diabético, continuar usando os remédios, eventualmente insulina, se ele é hipertenso, se ele tem doenças do coração, essas medicações, de hipótese alguma, devem ser suspensas. Eventualmente, ele pode usar os remédios sintomáticos que a gente usa para síndrome gripal. Por exemplo, analgésico, um antitérmico, um remédio para congestão nasal, pode estar sendo usado, que isso não vai interferir nem vai fazer com que a doença progrida. Então, a orientação que a gente tem é que os pacientes rígidos, né, que são saudáveis, que não têm problemas de saúde, jovens, adultos jovens, começou a ter sintomas, não evitem lugares públicos, tá? Então, se você está com uma síndrome gripal, você pode estar com um quadro infeccioso. Pode ser o coronavírus? Pode. Pode ser o vírus H1N1. Pode ser outro vírus, pode ser rinovírus, adenovírus, parainfluenza. Então, existe uma infinidade de vírus que causam síndrome respiratória com quadro gripal. Qual deles? É difícil a gente saber. É difícil a gente fazer exame em todos. A maioria desses quadros tem evolução benigna, melhora após o terceiro, quarto dia. Pico desses sintomas normalmente é o terceiro, quarto dia. Quando a gente tem que se preocupar? Chegou o terceiro dia, não teve melhora, a febre ficou mais alta, sintomas ficaram mais intensos, começou a ter uma dificuldade respiratória, mesmo em repouso, a tosse é mais intensa. Então, nessa situação, você tem que então procurar uma orientação médica. Será que estou evoluindo para uma doença pulmonar? A doença chegou ao trato respiratório inferior? Aí só exames e uma avaliação médica é que vai poder esclarecer sobre essa situação. Eu oriento que o idoso deva procurar orientação mais cedo. Por quê? Porque o mais comum é o influenza. O que está circulando é o H1N1. O corona aparentemente não chegou. Vai chegar? Acredito que vai chegar. Mas o influenza tem tratamento. E o tratamento a gente está indicando para quem é fator de risco, é quem tem indicação de usar o remédio para a gripe. É o idoso, é a gestante, é a criança pequena. Para essas situações é o obeso. Então, tem situações clínicas que a gente indica o tratamento para influenza. Então, o idoso, a gestante, o obeso deve procurar orientação médica mais precocemente se tiver com síndrome gripal, porque pode não ser o coronavírus e ser a gripe H1N1, e que a gente tem que indicar o tratamento o mais precocemente possível.
Um ouvinte perguntou se tomando a vacina para a gripe, ele fica imune ao corona.
Não. A vacina da gripe, ela é específica para o vírus influenza e para cepas que estão incluídas dentro da vacina, tá?
Doutor, a população em geral anda meio assustada com as medidas de evitar lugares públicos, cancelamento de eventos, fechamento de escolas. O que a população deve, como ela deve se comportar perante essa situação de muita informação desencontrada e que leva a um estado assim, de desespero até, de convulsão social em relação ao coronavírus.
É isso que a gente estava falando. Eu acredito que ainda não estamos numa situação, pelo menos falando aqui da nossa região, não vejo ainda motivo para suspensão de aulas, né? E eventualmente eventos, você tende a agrupar as pessoas em lugares fechados. Essa questão do bom senso de que pessoas com sintomas gripais não devam estar em lugares públicos é uma coisa que você não tem como interferir. A gente orienta, mas as pessoas às vezes vão a si mesmo. Então, assim, nesse momento, suspensão de aulas, eu acho, na nossa região, um pouco precoce. Tiver a circulação comprovada em determinados lugares, é uma medida que eventualmente possa se pensar a fazer. A população, de uma forma geral, precisa estar bem tranquila que a maioria dos casos será benigno. Porém, a gente tem que realmente se preocupar é que a gente pode levar essa doença para nossos idosos, que poderão ser as pessoas mais envolvidas em termos de casos complicados. Então, a precaução que a gente tem que ter é com o sintomático. Esses não vão a lugar público e se tiverem que ir obrigatoriamente, eles sim devem usar máscaras. Então, as máscaras, para quem que a gente indica a máscara, né? A máscara é o profissional de saúde que está atendendo, que precisa usar. é quem está doente. Não adianta eu andar com a máscara na rua, porque, como eu expliquei, o vírus não se transmite na corrente do ar, porque ele é por gotícula. Então, numa rua, num corredor, em lugares abertos, não tem circulação do coronavírus. Então, não adianta você andar com essa máscara. Se todo mundo for usar máscara, vai faltar para quem precisa realmente, que é o doente e é o profissional de saúde dos hospitais, que quando tiverem que atender, não vão encontrar. A gente já está tendo dificuldade de encontrar. Então, a minha orientação é que quem usa isso fora dessas situações tem uma falsa segurança e não tem motivo. Ele vai acabar até se contaminando, porque a mão dele fica suja e ele põe a mão para arrumar a máscara e vai contaminar a face.
Doutor, essa questão da conscientização também que a gente está falando, de locais públicos, aglomerações, o Ministério da Saúde tem divulgado que o maior número de casos aqui no Brasil é em São Paulo. Tem muita gente que costuma viajar para lá, né? Agora, no final de semana, às vezes tem gente que vai para passeio. Não é recomendado num momento como esse, né? Só se for em caso necessário mesmo, né? Pra não estar trazendo também a doença.
Pois é, essa é uma situação que tem que ser mesmo a critério de cada um. É lógico que nos eventos públicos você está mais sujeito. Se for lugares abertos, tem menos chance, mas lugares fechados, a possibilidade, mas é aquilo que eu te falei. Quem vai transmitir é quem está do seu lado tossindo. Tá? Se você vai num evento público e tem alguém que está tossindo do seu lado, sai. Sai daquele lugar e vai para outro. É isso que deve fazer, se é possível. Porque quem vai te transmitir não é um ambiente fechado com muitas pessoas. Só tiverem muitas pessoas tossindo e com sintomas ao mesmo tempo. Então, quem te transmite é quem está do teu lado. É a distância de 2 metros. Tanto que nos aviões, né, a busca que é feita é para quem está nas duas fileiras para trás, duas fileiras para frente, quem está ao lado. Não é o avião inteiro que é pesquisado. Tá? Porque a transmissão é por gotícula, é pela proximidade, é quem está próximo a você. Esse é quem está te colocando em risco. Então, vai o seu bom senso. Você vai num evento público, tem alguém que está tossindo, muda de lugar. Né? Quer dizer, essa pessoa não deveria estar lá. Ela deveria ter a consciência de que não deveria estar indo a um evento público. E se tiver mesmo que ir, ela sim deve usar máscara para proteger as outras pessoas que estão ao lado e não se proteger. Então, essa consciência coletiva que a gente tem que divulgar. Tá? Com os nossos idosos, se você estiver doente em casa, como você deve proceder? O que eu oriento? Vou deixar de visitar meu avô? Não, se puder, ou então fique, né, não precisa chegar na proximidade. Como eu falei, a gente transmite para o nosso parente pela proximidade. Então, se puder evitar abraço e beijo, ficar junto, comer junto, aquela coisa da proximidade, se televisão em um ambiente fechado, é uma situação que você vai estar expondo. Então, se tende até ter essa prevenção, ampliar o seu cuidado com a sua higiene das mãos. Né? Se você está num shopping, se você está num restaurante, se você está em um ambiente público, evita de, depois, de estar pondo a mão na boca, de estar pondo a mão no nariz, de estar coçando os olhos. Se você higienizou a sua mão com álcool gel, está tudo bem. Mas a chance de você novamente se contaminar e contaminar a sua mão é grande. Então, é só preocupação e estar tendo consciência de que esses momentos que a gente está exposto, a gente tem que estar redobrando a nossa preocupação com esse tipo de contágio.
Compartilhamento também de objetos, principalmente celular, é um risco grande, né?
Um grande risco. Celulares, né, hoje é um meio muito grande de transmissão de bastante agentes infecciosos, inclusive, né, dentro de hospitais, dentro de serviços. É um equipamento que a gente utiliza, uma ferramenta de trabalho, a gente tem que estar bastante atento, né, pra, quando que a gente deve, de vez em quando, pensar em dar uma higienizada, limpar, trazer aí alguma preocupação com relação a isso também. Acho que nada de desespero ainda. A maioria dos casos, na minha opinião, serão leves, porque vai atingir a maioria das pessoas. E a nossa população idosa, a gente tem que estar realmente bastante atento quanto às possibilidades de complicação. essas que podem ter. É lógico que, assim, eventualmente você tem casos graves em pessoas mais jovens. Isso depende da suscetibilidade individual de cada um. Né? A gente tem relatos de casos, né? Tanto que tem uma letalidade em menores, né? Abaixo, as crianças, nenhum caso grave, nenhuma criança morreu. Mas, conforme aumentar a idade, sim, tivemos casos em 30 anos, teve pessoas com 30 anos que morreram. Mas é a exceção. E por que esses casos? É suscetibilidade individual, que cada um pode ter frente a qualquer agente infeccioso. Eu diria que, assim, para mim, me preocupo muito mais com H1N1 do que com coronavírus nesse momento, porque o coronavírus é mais os idosos que estão expostos, mas o H1N1, as crianças sofrem e têm chance de complicar. Gestantes é um caso que tem que se preocupar. Pessoas obesas também. Qualquer pessoa com comorbidade, diabético, temos muitas pessoas que são já diabéticas aos 30, aos 40, aos 50, são hipertensos, tiveram doenças hepáticas, e as pessoas com mais de 60 anos. Então, o H1N1 nessa faixa, nesse grupo, ele é muito mais agressivo do que o coronavírus. Então, a gente tem muito mais pessoas expostas ao vírus H1N1 do que o coronavírus.
E a prevenção é a mesma,
A
doutor.
prevenção é a mesma e a transmissão também é a mesma. Como que a gente transmite gripe? Pela proximidade. Pega a gripe de quem você está próximo. É, a gente já sabe disso. Então a gente tem que procurar preocupação com essa situação de exposição.
Doutor, eu acho que falo em nome de todos, gostaria de agradecer, agradecido por receber a imprensa aqui para prestar esses esclarecimentos, bem como a Unimed, que fez a
Ok.
convocação dessa entrevista coletiva.
Agradeço a oportunidade e acho que essa é uma oportunidade importante de transmitir conhecimentos e, base, de cima de tudo, calma para a população. Não há motivo desse desespero, mas a gente tem que ter consciência de que casos graves sempre vão ter. E a gente tem que estar preparado para recebê-los e tratar. Se os hospitais estiverem cheios com casos, às vezes, desnecessários, pode dificultar esse cuidado. Tá bom?
Tá certo, nós ouvimos o Dr. Silas Tavares Costa falando do novo coronavírus para você na TV Assisite. Outras informações vocês acompanham no nosso portal com as notícias de Assis e também da região. Um grande abraço e até mais.